Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui na TV Banqueta, no Cultura Geral e na Rádio Cultura de Curitiba também, com Cultura Geral. A gente está começando essa pauta, essa parceria que a gente tem aqui com a Corrente. E hoje a gente está trazendo aqui duas pessoas que trazem uma releitura de Marx, né? O Alfredo Saad Filho e também o Luiz Felipe. É sempre importante trazer essas leituras, entender o que a gente está passando, o que já passou na economia, o que isso reflete ao longo do tempo e como é que a gente pode trazer isso à luz da modernidade para a gente entender essa sociedade cada vez mais volátil, essa sociedade cada vez mais colonizada dentro da sua subjetividade, né? Isso é muito importante. Eu acho que Marx está muito mais atual agora do que nunca, quando o capital se transforma. Professor Alfredo Saad, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui nas montanhas de Minas, você que está em Londres, para a gente poder tratar desse assunto que tem sido um desafio, né, para os brasileiros ao longo do tempo, né, e agora muito mais, né? Seja muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
Luiz Felipe, seja muito bem-vindo também, é um prazer te receber para a gente tratar desse assunto que também é um desafio para todos nós, né? Você está aí no Rio de Janeiro, né?
Sim. Olá, Ederson, como vai? Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, sobretudo aqui na companhia do professor Alfredo Saad Filho, a quem eu acompanho há muito tempo, escuto, leio, né, e sempre tô seguindo os seus pensamentos por aí.
Professor Alfredo, eu queria primeiro fazer uma pergunta bem de fundamento mesmo, inicial da economia: como é que a gente pode pensar os três fatores da produção nesse momento, que agora entrou mais um, né, que agora tem mais um, que é a tecnologia, terra, capital, trabalho e tecnologia. Marx está muito dentro dessa discussão e, principalmente, ele tem uma percepção, a gente pode trazer a percepção de Marx para esse momento da tecnologia que a gente está vivendo?
A tecnologia sempre existiu, né? Desde que você aprendeu a usar o fogo e usar machado de pedra, a tecnologia é parte do processo de produção material das coisas que o ser humano precisa para subsistir. O que a gente tem nesse período recente é uma aceleração muito grande do progresso técnico e uma mecanização cada vez maior do processo de produção e, no período mais recente ainda, o uso de ferramentas computacionais de uma maneira cada vez mais intensiva. Marx foi o primeiro teórico da economia que capturou essa essência do capitalismo. O capitalismo enquanto modo de produção, onde a técnica é sempre renovada. O capitalismo enquanto modo de produção que tem uma compulsão por aumentar a produtividade. O capitalismo como modo de produção que tem a compulsão de expulsar o trabalho do local de trabalho através da mecanização. Marx foi o primeiro a falar desse tipo de coisa. Mas ele disse mais também. Ele disse que esse tipo de processo, ele tem limites dentro dele mesmo. Porque, segundo Marx, o lucro vem do trabalho não pago. Na medida que, ao nível da sociedade como um todo, você está continuamente expulsando o trabalho da produção através da mecanização, que aumenta a produtividade para a firma individual, mas ele reduz as fontes de lucro para a economia como um todo. Então você tem o que Marx chama de uma contradição nesse processo de mecanização. Ele aponta uma outra contradição também, que é a tendência desse sistema de produção capitalista gerar crises. E ele foi também o primeiro analista do capitalismo que disse: olha, esse é um sistema extremamente produtivo, nunca houve na história da humanidade um sistema de produção mais produtivo que o capitalismo, mas também nunca houve um sistema de produção mais instável, mais gerador de crises e mais destrutivo também. E todas essas proposições são verdadeiras ao mesmo tempo. Então a obra do Marx é muito importante, muito atual, e reflete com muita clareza, foi escrita 150 anos atrás, reflete com muita clareza a tendência do movimento da produção nos nossos dias também. Ela merece ser lida também por isso.
Luiz, é um desafio para a nossa sociedade entender tudo isso, porque a gente está vivendo esse capital. A gente tem sempre falado isso aqui, principalmente quando a gente está tratando dessas pautas, principalmente sociológicas, antropológicas, econômicas. A gente tem trazido essa coisa da subjetividade, né? E eu conversando com o Daniel Amar Pérez, poucos dias atrás, a gente estava falando da colonização da subjetividade. Essa ideia de trazer o sujeito como senhor de si mesmo, né? Traz um desafio também muito grande para que consiga se colocar todas essas teorias até no campo do ensino. Esse é um desafio social que a gente vai enfrentar daqui para frente? Ou a gente já está enfrentando, né?
Sem dúvida, Ederson, sem dúvida. Isso é uma questão muito interessante que acaba passando despercebida, né, por muitos. A compreensão de Marx sobre a sociedade capitalista, em verdade, o que ele faz é uma anatomia de toda essa sociabilidade. Uma anatomia que tem como pressuposto entender o capitalismo, o modo de produção, como totalizante dentro das nossas vidas. Totalizante em que sentido? Ele abarca não apenas as questões próprias da produção, as questões materiais, ali, a linha de produção, mas ele impacta também em aspectos imateriais da nossa vida. A gente pode, às vezes, não parar para pensar muito nisso, mas as pessoas com quem nós nos relacionamos normalmente são pessoas que têm a mesma condição material que nós. Nós moramos em bairros em que a nossa renda nos permite morar. Nós vamos ter amigos que, bem ou mal, têm mais ou menos o mesmo padrão de vida e por isso, também têm os mesmos assuntos. Então, nós somos forjados dentro do capitalismo desde o momento em que nós vamos percebendo, vamos ganhando consciência do mundo externo ao nosso redor. Eu acho interessante, Ederson, muitas vezes o pessoal comenta assim, aquele menininho, ele vende um chocolate, vende um picolé, vende um sorvete na rua dele, ele é, por essência, capitalista, ele nasceu para ser capitalista. Essas percepções de que o capitalismo é um modo de produção etéreo, um modo de produção que existiu por todo o mundo e é impossível superá-lo, isso é muitas vezes equivocado, isso é totalmente equivocado e muito influenciado por percepções como essa. O que acontece em verdade é que a criança, desde o seu nascimento, com todo o seu universo ao redor, ela já vai introjetando questões próprias do capitalismo. A gente percebe que nas primeiras palavras que a criança fala, esse objeto é meu, ou seja, é a noção de propriedade privada. E isso vai forjando a pessoa de ponta a ponta na sua vida, desde o seu início até o seu final, formando uma jaula de aço da qual é muito difícil escapar e que muitos dão o nome de ideologia. A ideologia, ela é um fator importante que constitui exatamente a nossa subjetividade. E essa nossa subjetividade, ela é influenciada, ela é construída, ela é moldada justamente por aquilo que muitos autores chamam dos aparelhos ideológicos do Estado. Desde a família, nesse caso que eu citei aqui da criança, mas também no colégio, onde nós estudamos, na igreja, onde nós vamos, nos círculos familiares, as pessoas sempre têm mais ou menos o mesmo pensamento e vão impondo aquilo para a pessoa, e a pessoa vai naturalizando certos comportamentos que muitas vezes, se parar para pensar, são comportamentos totalmente absurdos, mas que vamos naturalizando em função dessa jaula de aço que nos coloca a ideologia dentro do capitalismo.
Professor Alfredo, uma pergunta que eu queria fazer, eu também um diálogo, né? E eu vendo umas aulas, algumas aulas, aquelas aulas de Zé Paulo Neto, de 6 horas, né? Tem um recorte interessante que ele fala que é o seguinte: as pessoas interpretam mal Marx, porque Marx ele presumia de que para você compreender o objeto, você tem que lidar com o objeto, conviver com o objeto, tatear o objeto, depois criar uma teoria para o objeto, né? E o que se percebe hoje é que a pessoa cria uma teoria para poder estudar o objeto. A ideia que eu faço nessa transição é que, nesse processo do capital, existe muita teoria, mas na prática as coisas ficam mais difíceis de lidar, porque lidar com a economia no interior do Brasil, a economia real, é muito mais complicado do que criar essas teorias mirabolantes que criam hoje, e o capital se deleita disso tudo?
Eu acho que esse debate é um debate antigo. Quando Marx era estudante, ele estudou filosofia na Alemanha, na juventude, esse debate já estava presente. Como é que a gente captura o mundo? No nosso cérebro, Como é que são formados os conceitos? Como é que a gente entende as relações que existem no mundo real? Então, esse é um debate muito tradicional, com uma série de opiniões a respeito. O que eu acho que a gente pode tirar como lição disso são duas coisas. Primeiro, que os conceitos não são formados, ou não devem ser formados na cabeça da gente, com a implicação de que eles devem existir no mundo real. Então, a realidade ela não é criada dentro do nosso cérebro, a realidade ela existe fora. Isso é uma coisa que Marx insistiu bastante contra o que ele chamava de idealismo. O idealismo é a posição filosófica de que o mundo só existe a partir da forma como a gente o percebe, que nada existe fora do nosso ideal. Marx diz, não, o mundo existe como um concreto, do lado de fora. O trabalho da gente, enquanto analista, enquanto pessoa que quer entender a realidade, é a gente compreender com a nossa inteligência as coisas que existem de fato, do lado de fora. E a partir disso, procurar entender, através do aparato conceptual que a gente desenvolve a partir da nossa intelectualidade e checar as ideias que a gente forma contra essa realidade e mudar de ideia se a nossa compreensão não é capaz de interpretar o mundo de uma maneira correta. Isso cai em conflito com o senso comum. O senso comum é de que você consegue capturar o mundo de uma maneira imediata. O senso comum é o senso de que a Terra é plana. O senso comum é de que se você tem um vírus que é invisível, ele não existe. Ou o senso comum é de que se você tem um físico de atleta, você não vai ficar doente. O senso comum é o senso do que a gente chama de óbvio, entre aspas, que é uma expressão usada pelo Darcy Ribeiro num texto muito famoso que ele publicou, chamado Sobre o Óbvio, que as coisas, na verdade, não são tão simples, muitas vezes, não são tão simples quanto parece. O Marx trabalha com essa complexidade, com essa distância que existe entre a nossa capacidade de capturar o mundo e o mundo como ele é. E a dificuldade do trabalho intelectual, que justifica toda essa enorme produção intelectual da humanidade, esses milhões de livros já publicados, esses milhões de debates que tomam lugar todos os dias ao longo da nossa existência, é justamente essa distância entre o mundo real e a nossa capacidade de compreensão. Achar que o mundo é simples é uma posição filosófica muito fácil, mas que é muitas vezes uma posição equivocada. É a posição de que o Sol gira em torno da Terra, ao invés do contrário. Então a gente tem que superar o senso comum, muitas vezes, superar o óbvio, muitas vezes, para entender a realidade de uma maneira um pouco mais sofisticada e de uma maneira mais correta. Essa é uma dificuldade da condição humana, que a gente tem que enfrentar todos os dias. O Marx está bem equipado para nos ajudar a fazer isso. Não é, certamente, o único filósofo, o único cientista social que pode nos ajudar. Tem toda uma constelação enorme de cientistas sociais ao longo da história que oferecem para a gente um instrumental para a gente compreender o mundo. Mas o ponto de partida tem que ser de que não é possível se capturar o mundo e se entender a realidade espontaneamente, sem fazer um esforço humilde de tentativa de compreensão e de checar se a nossa compreensão corresponde aos fatos. Os fatos que existem do lado de fora da gente e que independem da nossa vontade, muitas vezes.
Professor Luiz, quando você faz esse recorte da subjetividade, fala das crianças, eu fui em Foucault com a ideia de biopoder, que eu estou sempre tratando dela aqui, estou sempre conversando e tal, e ele fala que as crianças seriam colocadas mais novas na escola porque não precisaria mais dominar só os corpos, né, com a ideia de biopoder pelas corporações e pelos estados, mas também dominar as mentes. Essa coisa de dominar a subjetividade do sujeito, em Marx, né, ela já é um conceito que já vinha lá de trás no sistema de produção e de alienação também, né?
Ué, Ederson, é preciso entender que Marx parte de pressuposto, como bem falou o professor Alfredo, né, ele parte do pressuposto do rechaço a uma tradição filosófica alemã muito famosa da época, do idealismo. E ao mesmo tempo que ele parte disso e rompe com isso ao longo da sua vida, ele também vai romper com um certo materialismo vulgar, né? Algo que estava muito presente em filósofos da sua época, como Feuerbach. E aí o que Marx nos traz de interessante, né, nesse raciocínio que ele vai desenvolvendo ao longo da vida, e é importante pontuar isso, Elias. Muita gente fala de Marx, e Marx gera amor e ódio, né, tanto na esquerda quanto na direita. Aliás, nunca é demais lembrar que aqueles que se consideram marxistas são minoritários dentro da própria esquerda, né? E até mesmo esse termo marxista, ele nasceu de uma maneira pejorativa, era uma certa ironia dos detratores de Marx e na Primeira Internacional. Bom, mas o que interessa aqui para a sua pergunta é que Marx vai desenvolvendo seu pensamento e quando ele chega ao ponto de entender o modo de produção indo muito além da base econômica, ele diz que esse modo de produção ele vai influenciando também no mundo do pensamento, naquilo que está na nossa cabeça. Ele vai organizando a nossa vida de maneira tal que ela vai seguindo um parâmetro dentro das balizas do capitalismo, né? E é o que eu quero dizer com isso. A própria educação que você citou aqui, ela também é muito direcionada e muito seletiva. É interessante perceber, Edson, muito provavelmente, ou Edson, você deve ter ouvido falar, a faculdade de medicina dá dinheiro. A faculdade de direito, de engenharia, são faculdades que dão dinheiro. O que dá dinheiro é o capital, não necessariamente o curso que a pessoa faz, o diploma que a pessoa tem. O que dá dinheiro é o capital. O que acontece é que determinados cursos têm uma inserção no mercado tal que permite que as pessoas tenham uma condição melhor de salários e tudo mais. Agora, o que é importante entender é que não necessariamente aquele com o máximo de títulos, com diploma, será a pessoa mais rica dentro da sociedade. Até porque o que rege a nossa dinâmica é a lógica do capital, que vai penetrando na nossa subjetividade e, inclusive, vai nos colocando problemas, dilemas e doenças muito próprias dessa sociabilidade que a gente tem. A ansiedade, o estresse com determinadas coisas, aquela lógica de estar precisando sempre acumular, aquela lógica que é muito presente nas pessoas, que a pessoa acha que ela é o que ela tem. Logo, ela precisa ter cada vez mais coisas, mais objetos. Ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem, porque ela está sempre em concorrência com seu vizinho, com seu amigo, que tem o mesmo poder aquisitivo. Então é importante a gente entender esses mecanismos para saber como o capitalismo se desenvolve, não só naquele mundo exterior a nós que está ali ao alcance dos nossos olhos, mas também naquele mundo interior, por dentro do nosso inconsciente. Tem muitos comportamentos que nós temos e tomamos que estão presentes dentro do nosso inconsciente e muitas vezes tomamos involuntariamente, sem refletir sobre. Ou seja, é importante entender que o capitalismo ele atravessa a sociedade de ponta a ponta, influenciando determinantemente também no nosso interior, no nosso inconsciente.
Bom, deixa eu fazer um intervalinho. Papo bom, passa rápido, tá vendo? Então, um minutinho só, nós estamos aqui na TV Panqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, é um minutinho só, essa parceria super legal, super importante com a editora Contra a Corrente. Nós estamos entrevistando o professor Alfredo Saad Filho e o professor Luiz Felipe, não saia daí, é um minutinho só e nós estaremos de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.